Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Aviso, esse programa contém a descrição de cenas de violência, tortura, suicídio e assassinato. Eu sou um homem comum. Eu trabalho, eu tenho emprego. Documento. Tenho mulher, tenho filhos, eu pago imposto. Ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Logo comigo. E os meus direitos? Uma coisa dessas não se faz com ninguém.
Estas são as últimas palavras de Joffre, personagem magistralmente interpretado por Reginaldo Farias em Para a Frente Brasil, drama político de 1982, escrito e dirigido por Roberto Faria. Aqui, acompanhamos a tragédia desse homem comum, que é sequestrado, torturado e morto por agentes da ditadura militar. Joffre desaparece enquanto os brasileiros acompanhavam os jogos da Copa de 70. Uma verdadeira comoção nacional, ruas pintadas, bares lotados, famílias reunidas. Mesmo seus sequestradores, mesmo eles, interrompiam as sessões de tortura para acompanhar os jogos da seleção brasileira. Como bem dizia a letra da música que dá nome ao filme, eram 90 milhões em ação naquela Copa. 90 milhões menos um. Joffre permanecia preso, isolado e cada vez mais incapacitado pelas torturas que sofria. Naquela Copa, ele não pôde comemorar os gols ao lado de sua esposa e filho. Ele não pôde comentar os lances da partida com seu irmão. Joffre não sobreviveu. Não apenas ele, o sujeito, o indivíduo, mas também o seu corpo. Ele desapareceu por completo, e com ele se foi o seu testemunho. Trata-se de um efeito intencional, o objetivo final da máquina de terror montada pela ditadura militar brasileira, a produção em massa de crimes sem testemunhas. E teriam conseguido, não fosse por aqueles que se insurgiram, por aqueles que se rebelaram contra a máquina e denunciaram as entranhas do regime, aqueles que, com efeito, testemunharam por aqueles que desapareceram. No caso do drama político de Para Frente Brasil, o papel coube à esposa e ao irmão de Joffre, Marta e Miguel. Não fosse por eles, pelo seu testemunho, por sua luta, as violências cometidas contra Joffre jamais teriam vindo a público. Contudo, não testemunhavam apenas por Joffre, mas também por si mesmos. Não poderia ser diferente. Eles também foram vítimas da violência. Eles também foram vítimas diretas da máquina de terror. E não apenas quando ativamente se insurgiram contra ela, quando enfrentaram as autoridades para encontrar o parente desaparecido, mas no momento em que, no exato momento em que, a ausência de Joffre, sua falta se fez presente. A falta, própria falta do ente querido, é, em si, uma violência, um crime permanente. Uma agressão que se repete a cada instante, a cada momento em que a ausência do ente querido é sentida. E foi por conta dessa violência que testemunharam, e não apenas eles, sabemos. Joffre, se tivesse existido, não seria um caso isolado. Existiram outros, muitos casos que cairiam no completo esquecimento, não fosse pela luta daqueles, daquelas, que testemunharam por aqueles e aquelas que desapareceram. Estamos diante de um caso desses. Aqui é o diplomata José Jobim que falta. É ele que não retorna para casa para jantar com sua esposa. É ele que não liga para saber se o seu filho conseguiu um emprego. É ele que não acompanha o nascimento de seus netos. É ele que, em suma, não pôde testemunhar. E seu lamento, como o monólogo de Joffre, permaneceria inaudito, não fosse pela luta de sua família, pela luta daqueles que foram diretamente afetados pela sua falta, pela luta daqueles que se insurgiram contra ela, pela luta daqueles que, corajosamente, testemunharam em seu lugar e assim, sabemos, preservaram a sua memória. Por meio destes, por meio de sua família, José Jobim sobreviveu. Do contrário, não estaríamos aqui, nós mesmos, testemunhando a sua história. A Atabaque Produções apresenta Cálice, o caso José Jobim.
E quando houve a notícia do assassinato, eu me encontrava no Rio e fui junto com o Enio até o Itaiangá, na Barra da Tijuca, para reconhecer o corpo do embaixador. Cheguei lá com o Enio e vimos ainda o corpo do embaixador enforcado num pequeno arbusto, ou seja, não era nem uma árvore, num canteiro que separava duas vias da avenida. E isso me pareceu, ao Enio e a mim, uma armação, porque nenhuma pessoa que se enforca procura um arbusto em que as pernas tocam o chão. E isso ficou muito evidente para nós que se tratava de uma montagem, tratava de uma armação. Era um sábado, eu me lembro, 24 de março de 79, e eu escutei na rádio. Ele tinha sido sequestrado há 2 dias e estranhei porque, embora eu soubesse que o embaixador era um homem progressista, ele não tinha propriamente envolvimentos políticos. E, portanto, quando nós chegamos, né, e o vimos enforcado em um arbusto inferior à altura do corpo dele, né, isso realmente nos estranhou. Agora, logo chegou o Rui Dourado, que nos disse, o embaixador apanhou bastante. E acrescentou que, pelas características do corpo e de toda a cena da morte dele, os autores não eram bandidos comuns.
Esse é o testemunho de Frei Beto, notório militante de causas pastorais e sociais. Ele próprio, uma vítima direta da máquina de terror da ditadura militar. Naquela manhã do dia 24 de março de 1979, ele acompanhou seu amigo, Enio Silveira, então genro de Jobim, na ingrata tarefa de reconhecer o corpo do diplomata ainda no local do crime. Seu testemunho é claro. O diplomata enforcado, com os joelhos quase tocando o solo, tudo aquilo não passava de uma farsa grotesca. A certeza de Frei Beto, até então, era corroborada pela palavra das autoridades responsáveis. No caso, pela palavra do delegado Rui Dourado, que lhe disse que o diplomata não apenas havia sido torturado, como não se tratava de uma violência cometida por criminosos comuns. O mesmo delegado que, poucas horas mais tarde, com a corda do crime em suas mãos, bradaria aos jornais que a hipótese de homicídio havia sido abandonada. O mesmo delegado que, logo após o enterro do diplomata, mais uma vez com a corda do crime em suas mãos, divulgaria a tese de que ele havia se suicidado. As fotos da entrevista, publicadas nos principais jornais da época, são absolutamente revoltantes. Nelas, Rui Dourado posa para o jornalista com as mãos no próprio pescoço, olhos virados, língua para fora da boca, como se estivesse sufocando. Sim, ele imitava o próprio diplomata em seus instantes finais para ilustrar a tese de que tudo não passava de uma farsa. Imagine, ouvinte, o que a família sentiu ao ver aquilo. A mistura de dor e desespero ao ver que o homem encarregado de investigar o caso não apenas defendia publicamente uma teoria tão absurda quanto aquela, como fazia de uma forma tão cruel e leviana. E isso era apenas o começo. Na semana que sucedeu ao enterro, as autoridades policiais, em especial o delegado Rui Dourado, deram declarações, entrevistas e divulgaram informações de forma apócrifa que acrescentavam novos e estranhos detalhes à estapafúrdia tese de suicídio. A cobertura jornalística, ansiosa por novas reviravoltas no caso, divulgava com entusiasmo acrítico cada uma dessas informações. contribuindo, assim, para o sofrimento da família. As matérias sequer questionavam a estranha celeridade na conclusão da investigação. Limitavam-se, no geral, a apenas reproduzir as declarações dos investigadores, mesmo quando se tratava de coisas tão absurdas quanto essa do delegado Rui Dourado.
Acredito que pode ter ocorrido uma morte natural. Uma morte clínica que teria acontecido momentos antes de o diplomata conseguir matar-se. Quem sabe um colapso, um ataque cardíaco? Isto poderia ter ocorrido devido ao forte estado emocional e debilidade física em que se encontrava.
A família de Chubin, quando era citada em alguma dessas matérias, o que nem sempre acontecia, surgia sempre no fim, em uma pequena nota, por vezes um mero parágrafo, geralmente negando aquilo que aparecia de forma bombástica em letras garrafais na primeira página dos jornais. De fato, é muito provável que boa parte dos leitores que se surpreenderam com a manchete "Como se matou um embaixador" estampada na capa do jornal O Globo jamais tenham lido a pequena declaração da família na página 17 do mesmo jornal, dizendo que não aceitavam a tese de suicídio. E aqui um detalhe crucial e cruel. Nesse interim, a família tomava conhecimento das teses policiais exclusivamente por meio dos jornais, pois durante os parcos contatos por telefone ou com o advogado da família, os investigadores responsáveis geralmente assumiam uma posição dúbia, até mesmo negando declarações que lhes eram atribuídas, chegando a afirmar que a imprensa distorcia suas falas. Enquanto isso, para os jornais, os mesmos investigadores negavam publicamente que haviam dito para as famílias que se tratava de um caso de assassinato ou de que o diplomata havia sofrido algum tipo de coação ou tortura. Dito de outra forma, enquanto o grande público era alimentado por versões cada vez mais espetaculares do suposto suicídio do diplomata, a família era mantida em silêncio, aturdida, sem saber contra quem exatamente se insurgir. Havia uma estratégia. Tanto havia que a família só foi oficialmente comunicada pelas autoridades sobre a conclusão do caso após essa primeira semana infernal, quando o interesse do público e dos jornais já arrefecia. Com efeito, as manchetes de capa, as reportagens de primeira página ou de página inteira sobre o caso foram gradualmente diminuindo e se tornando notas escondidas no interior do jornal, até o momento em que sumiram completamente. Restou, na memória coletiva, apenas a versão policial de que tudo não passou de uma encenação, de um golpe.
Noticiada a morte do embaixador José Jobim, dezenas de amigos foram à casa no Cosme Velho para levar condolências à viúva, Dona Lígia. O médico da família, Francisco Eduardo Guimarães Ferreira, foi chamado para prestar assistência à Dona Lígia, que teve uma crise nervosa. Depois de medicada por ele às 9 horas, a viúva refez-se e passou a receber os amigos no jardim. Às 11h15, o vigário da paróquia de São Judas Tadeu, padre Francisco Bessa, chegou à casa para dar comunhão a Dona Lígia. À saída, ele disse: "Foi uma violência inexplicável. O Dr. José era um homem boníssimo, não tinha inimigos, era uma pessoa extremamente calma e pacífica. Foi uma barbárie." O Globo, 25 de março de 1979.
Rui Dourado foi encarregado de ir até a casa do Jobim para, enfim, lhes comunicar a versão oficial. Lá, além de Lígia Jobim, Lígia Maria, Leopoldo Jobim e Enio Silveira, estavam presentes, a convite da família, o comandante da Marinha Osório Maciel de Castro e a médica Karen Van Essen. Todos contestavam a tese policial de que Jobim havia se suicidado. A médica chegou inclusive a apontar incongruências graves entre o laudo pericial e a conclusão das investigações. Basicamente, na autópsia não havia qualquer sinal de que se tratava de uma morte por asfixia mecânica. O delegado, de forma surpreendente, concordou com a médica. Mas apenas para acrescentar que a falta desse elemento crucial apenas corroborava a tese de que Jobim havia falecido de causas naturais. A versão final da polícia, isto é, a versão oficial sobre o caso, é tão obtusa que chega a ser difícil compreendê-la. Basicamente, segundo os policiais, a cena do crime havia sido forjada daquela maneira tosca para induzir os investigadores ao erro, para induzi-los a acreditar que se tratava de um homicídio e não de um suicídio. Naturalmente, não havia a menor possibilidade da família aceitar aquela tese completamente absurda. nada daquilo fazia sentido. E não estamos falando apenas da conclusão, mas de absolutamente todos os elementos da narrativa policial. Todo esse arranjo culminaria numa cena fantástica. O diplomata com a corda em seu pescoço, morrendo pelo poder de sua própria mente. E tudo isso sem uma motivação concreta.
Na saída do São João Batista, o Rui Dourado já disse que era suicídio. Aí ele foi, uns dias depois, ele foi à casa da minha mãe para explicar como tinha se dado o suicídio, né? Ele foi levando a autópsia. E meu irmão tinha chamado uma amiga dele, que era médica, até morreu já. E a Karen olhou, começou a ler a autópsia e dizia: mas, delegado, isso aqui não é o rim de um enforcado. Isso aqui não é o pulmão de um enforcado. Isso aqui não é o fígado de um enforcado. E lá pelas tantas ela olhou para ele e disse assim: eu sei, ele não morreu enforcado. Ele... Aí tinha essa mesa entre eu e o Rui Dourado, nós dois em pé com essa mesa no meio. Eu digo: mas então como é que ele morreu, delegado? Filhinha, você não entendeu. Ele botou a corda no pescoço. Acho que o que mais me irrita foi o filhinha. Filhinha, você não entendeu. Ele botou a corda no pescoço e esperou cair morto em cima da corda. Eu digo: como assim? Pelo poder da mente? É, pelo poder da mente. Foi a força do pensamento dele. Guata.
A família não podia aceitar aquilo. Aquele disparate. Tratava-se de um insulto à memória do diplomata e à inteligência de seus familiares. E por isso, se insurgiram. Todos os presentes, com exceção do comandante da Marinha, que estava ali a convite de Leopoldo Jobim, passaram a questionar abertamente o delegado, duvidando de suas conclusões, cobrando a realização de uma investigação efetiva antes que novas teorias fossem elaboradas, e isso começaria pela abertura de um inquérito formal sobre o crime, algo que até aquele momento inexistia. Contudo, naquele dia, os protestos dos familiares do embaixador foram interrompidos por uma ligação. Pelo telefone, uma mulher desconhecida afirmava saber de toda a verdade sobre o assassinato do embaixador e pedia, implorava, para não envolverem a polícia no assunto. Havia uma testemunha. Mais do que isso, uma testemunha que insistia para não envolverem a polícia. Contudo, mais uma vez, havia um problema. A polícia, no caso do delegado Rui Dourado, já estava envolvida. Afinal, o investigador não apenas estava na casa do Jobim no exato momento em que o telefone tocou, como presenciou toda a conversa entre a filha do diplomata e a suposta testemunha. Dourado ouviu pela extensão quando Lígia Maria combinou de, acompanhada de seu irmão Leopoldo, se encontrar com a misteriosa mulher em uma localidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. Por esta razão, o delegado e a família combinaram que os policiais acompanhariam o encontro de longe, disfarçados, intervindo apenas no caso de alguma emergência. Chegaram, inclusive, a combinar um sinal que serviria de alerta para os policiais. No local, Lígia Maria e Leopoldo, acompanhados de longe pelo delegado Rui Dourado e um outro policial civil, se depararam com uma mulher negra na casa de seus 30, 35 anos que trazia consigo uma criança de colo. Ela estava muito nervosa. Prestava muita atenção aos seus arredores, como se desconfiasse ou soubesse que estava sendo monitorada. Tanto que sequer lhes disse o próprio nome. Ansiosa, de pronto, apenas lhes informou que sabia muito. Que havia passado pelo local do crime na noite do dia 23 de março, no exato horário em que a polícia dizia que o diplomata já estava morto e que seu corpo não estava no local. Essa informação... Apenas essa informação já desmontava completamente a tese policial de suicídio, pois os laudos periciais informavam que o diplomata já estava morto na noite do dia 23 de março. Assustada, a mulher não disse mais nada. Disse apenas que ali não era seguro e que deveriam ir para outro local. Nesse instante, nesse exato instante, foram subitamente interrompidos pelo delegado Rui Dourado, que ordenou que a mulher fosse imediatamente levada à sua delegacia para ser interrogada. Os irmãos, Lígia e Leopoldo, que naquele momento já não nutriam nenhuma confiança pelo delegado, confrontaram com a informação de que Jobim não estava no local do crime no horário indicado pelos policiais, que tudo era, de fato, uma armação. Rui Dourado então gargalhou. Sim, gargalhou. Gargalhou e apontou com desdém para a suposta testemunha, afirmando que ela sequer seria capaz de reconhecer a cena do crime. A mulher então se indignou, desafiou o delegado. Lhe disse que se a levasse até o local do crime, ela não apenas apontaria a árvore onde Jobim havia sido encontrado, como daria maiores detalhes sobre o seu assassinato. De imediato, Lígia Maria e Leopoldo passaram a pressionar Rui Dourado para que pudessem levar a mulher até o pequeno bulevar na Barra da Tijuca e fizessem uma espécie de reconstituição do crime a partir do seu testemunho. O delegado, algo relutante, concordou. Combinaram que Leopoldo o acompanharia com a suposta testemunha até a Barra da Tijuca, enquanto Lígia Maria retornaria para a casa de sua mãe para lhe atualizar sobre o que estava acontecendo. Não queriam deixá-la ainda mais preocupada. O combinado não foi respeitado. Rui Dourado não conduziu Leopoldo e a testemunha até o local do crime. Sem qualquer aviso, ele os levou diretamente para a 16ª Delegacia de Polícia, que, lembro, ficava a poucos metros do local. Dourado insistiu que, antes de tomarem qualquer providência, a misteriosa mulher deveria ser ouvida sozinha em sua sala de interrogatórios. Leopoldo, por sua vez, foi conduzido até uma sala isolada da delegacia, onde aguardou por horas, até ser chamado pelo próprio delegado Rui Dourado. Apenas para descobrir que a suposta testemunha do assassinato de seu pai havia sido liberada sem que o seu depoimento fosse tomado pelos policiais. Eles sequer registraram seu nome. Segundo o delegado Rui Dourado, a mulher não passava de uma golpista que vivia do tráfico de drogas. Suas palavras, insistiu, não tinham qualquer valor.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
O Jobim nunca mais tiveram notícias da misteriosa testemunha. Ela e a criança que ela carregava consigo simplesmente desapareceram, sem deixar qualquer vestígio. Leopoldo, claramente frustrado e irritado com toda aquela celeuma, passou a questionar abertamente o delegado sobre os detalhes do crime e sobre os rumos da investigação policial. Como resposta, estranhamente recebeu de Dourado alguns itens recuperados do paletó de seu pai. Um pente, alguns cruzeiros, uma cartela de luftal e uma caixa de fósforos de papel. Ao analisar os objetos, o filho do embaixador notou então, no verso dessa caixa, uma anotação com a letra do seu falecido pai, algo que estranhamente passou desapercebido pela investigação policial. Tratava-se do nome de uma rua, um endereço que Leopoldo desconhecia. Podia ser uma pista, imaginou, e, nada mais natural, cobrou o delegado que organizasse uma diligência até o local. Como resposta, Dourado apenas tomou os objetos de sua mão e pediu para que ele se retirasse e retornasse apenas na próxima semana para recolhê-los. Ao que tudo indica, pois isso não consta em nenhuma parte do inquérito, o tal endereço jamais foi alvo de qualquer investigação ou checagem por parte dos policiais. Para piorar ainda mais as coisas, quando os familiares de Jobim puderam enfim reaver os seus pertences, a caixa de fósforos havia desaparecido. Apenas ela. Justamente ela havia desaparecido. Mais do que isso, não havia nos arquivos policiais qualquer registro de sua existência. E isso impediu que a família empreendesse buscas por meios próprios, pois Leopoldo jamais foi capaz de se recordar do nome que seu pai escrevera no verso daquela caixa de fósforos.
O secretário de Segurança, General Edmundo Adolfo Murgel, proibiu ontem o delegado Rui Dourado da 16ª DP de fazer qualquer declaração à imprensa sobre a morte do embaixador José Jobim. A decisão baseou-se na portaria baixada pelo secretário anterior, General Bruno Negreiros, que impede policiais de dar entrevistas. Rui Dourado não esteve ontem na 16ª DP. Ele passou todo o dia como delegado superior de dia na Polícia Central, onde foi advertido que evitasse jornalistas. No entanto, o policial aceitou receber, como amigos, os repórteres que insistiam em obter novas declarações sobre o caso. Pelo amor de Deus, gente, me deixem em paz, pediu Dourado. Na Secretaria de Segurança, comentava-se que a contestação pela família do embaixador da tese de suicídio não estaria apenas relacionada com a imagem de Jobim, mas com os seguros pessoais que ele fez. O Globo, 31 de março de 1979.
Uma testemunha e uma prova haviam desaparecido bem diante dos olhos do Jobim. Se até aquele momento ainda lhe restava alguma dúvida da estratégia pérfida das forças policiais, ela caiu totalmente por terra após o episódio. Percebeu agora nitidamente a existência das forças que, não satisfeitas em sequestrar e assassinar o seu patriarca, se mobilizavam, conspiravam para apagar as provas e silenciar os testemunhos do crime. Os Jobim não poderiam deixar isso acontecer, jamais. A violência sofrida pelo embaixador não poderia cair no esquecimento, e por isso se mobilizavam, se insurgiam contra essa verdadeira operação limpeza. Um dos exemplos dessa luta eram as ligações quase diárias que Lígia Jobim, esposa do embaixador, fazia para todos os policiais envolvidos no caso, exigindo providências urgentes. Exigindo, por exemplo, que, ao menos, ouvissem as testemunhas que, segundo os jornais da época, avistaram seu marido no dia do crime. Sim, ouvinte, até aquele momento, quando os policiais insistiam em dar o caso por encerrado, apenas duas testemunhas haviam sido ouvidas pelos investigadores. A atendente da farmácia, ainda no dia 23 de março, e um guarda da antiga agência do Banerje, onde Jobim supostamente escrevera sua carta final. Sobre este último, é importante frisar que o seu depoimento não se deu por iniciativa das forças policiais, mas porque o próprio guarda se apresentou na delegacia quando ouviu a notícia da morte do embaixador e temeu ser incriminado. Lígia Jobim, ciente de tudo aquilo, colhia as informações dos jornais e as repassava aos investigadores, cobrando-os, exigindo que procurassem e ouvissem as pessoas citadas nas matérias. E foi assim, por pressão da família, especialmente de Lígia Jobim, que as testemunhas dos últimos momentos do diplomata, ao menos elas, tiveram seu depoimento colhido para a sindicância que investigava o crime. Em outro episódio, coube a Enio Silveira cobrar, por meio da imprensa, que os policiais investigassem uma possível relação entre o assassinato do diplomata e um assalto ocorrido em uma das propriedades da família Jobim. Mas isso não é tudo. Também buscavam informações, empreendiam buscas e realizavam pequenas investigações por meios próprios numa tentativa de realizar o trabalho que a polícia claramente se recusava a fazer. Chegaram a contratar perícias particulares para questionar os laudos oficiais. Enquanto isso, os advogados da família buscavam, por meios legais, pressionar as autoridades para terem acesso às provas do caso, como o videotape gravado na cena do crime, e para impedi-los de encerrar o caso de forma tão esdrúxula e prematura. Não fosse por essa pressão do Jobim, e digo sem qualquer receio de estar sendo leviano, nada aconteceria e o caso teria caído no completo esquecimento. Afinal, essa era a intenção. Havia uma estratégia. Tanto era que a pressão da família passou a incomodar as autoridades policiais, que já não se davam mais ao trabalho de fingir qualquer boa vontade ou cortesia. Com efeito, eles os forçavam a assumir uma posição, a assumir, justamente, que não podiam ou queriam agir. Em um episódio particularmente sintomático dessa sismogênese, Lígia Jobim ligou para o delegado Hélio Guaíba e lhe fez uma pergunta, em tese, simples. Qual seria a justificativa técnica para a linha de ação adotada pela polícia no dia de desaparecimento do diplomata? Especialmente, a não realização de buscas na região onde ele fizera sua última aparição. Havia algum manual da polícia que recomendasse explicitamente esse tipo de inação? Guaíba, nitidamente acuado pelo questionamento elementar da viúva de Jobim, reagiu violentamente e lhe respondeu aos gritos. A senhora está sendo muito impertinente e por isso tenho que bater o telefone. E ele assim o fez. Mais do que isso, esta foi a última vez que ele atendeu suas ligações. Mas isso não é tudo. Em outro episódio, bem mais grave, o incômodo causado pela pressão da família do diplomata fica ainda mais evidente. Certa noite, pouco tempo após o incidente com Guaíba, Lígia Jobim recebeu uma estranha ligação. Do outro lado da linha, estava um homem de voz jovem que, sem se identificar e estranhamente de forma muito cordial, lhe sugeriu que, para o seu próprio bem, parasse de investigar a morte do diplomata José Jobim especialmente por ela ser, agora, cito, uma mulher desamparada. Indignada com aquela clara ameaça, Lígia Jobim disse ao homem que jamais poderia aceitar a tese absurda de que seu marido havia cometido suicídio, e retrucou, afirmando que ele se enganou ao julgá-la como desamparada, pois ela contava com o apoio de seus filhos e genro, e isso muito lhe bastava. O homem então voltou a ameaçá-la, mas agora de uma forma mais direta, enfatizando saber que ela passava as suas noites sozinha na casa da família no Cosme Velho, concluindo, pouco antes de desligar o telefone, que seria, cito, melhor deixar as coisas como estão. Lígia Jobim não sentiu medo. A certeza que ela carregava consigo de que não poderia retroceder na sua luta pela verdade e pela memória de seu marido era maior que tudo. A ameaça era um sinal claro de que ela e sua família estavam no caminho certo e incomodavam.
Meus pais se conheceram na festa do Grande Prêmio Brasil, no Jockey Club. Casaram 3 meses depois. Meu pai se achava muito velho para ficar namorando, ele tinha 36 anos. E ficaram casados até o dia da morte dele. Minha mãe foi uma pessoa, foi a companheira ideal para ele. A cumplicidade entre os dois era uma coisa admirável, né? E em tudo, na criação dos filhos, na visão política, no tudo, tudo. Eu nunca vi minha mãe se queixar de, esse posto eu não quero, aquilo eu não quero. Representou o Brasil sempre com a maior dignidade, sem floreios absurdos, sem festas nababescas, mas tudo dentro do que era o Brasil, né? Da nossa dignidade, da nossa pobreza, né? Da nossa realidade, enfim. Né? Ela não acreditava em fazer um show pirotécnico, né? Em torno de um país que, enfim, era o povo pobre que estava pagando aquilo tudo. Né? E isso sempre foi muito inculcado em mim e no meu irmão, né? Quando meu pai morreu, o mundo dela realmente desabou, virou pelo avesso, mas ela continuou firme na sua cumplicidade, né? Eu vou até o fim nessa história, primeiro porque eu sei que o Jobim não tem nada de terrível a ser revelado, né? Ele foi uma pessoa absolutamente digna e íntegra, e nós não vamos ter nenhuma surpresa desagradável, né? E segundo, porque o Brasil não merece mais uma mentira, né? Já chega desses militares mentindo, fazendo o que querem, mandando e desmandando, matando, torturando. Já deu, ela não disse, tá? Mas, enfim, para mim chega, né? Eu vou até o fim dessa história. Eu acho que é nossa obrigação.
Foi graças a essa luta da família, ao testemunho de Lígia, Lígia Maria, Leopoldo e Enio Silveira, que o caso não foi encerrado como suicídio, que permaneceu em aberto, ainda que precariamente, até 1981, quando, enfim, por pressão direta do Procurador-Geral de Justiça do Estado, foi transformado em inquérito policial. As investigações saíram das mãos de Rui Dourado, que àquela altura já tinha o seu nome envolvido em 2 outros crimes amplamente repercutidos pela imprensa, e passaram para as mãos do delegado Petrônio Romano Henrique, que não poupou críticas à atuação de seu antecessor. Petrônio, de imediato, determinou uma nova coleta de depoimentos e algumas apurações, como o confronto entre os laudos periciais encomendados pela família Jobim e os oficiais. A instauração desse inquérito foi fundamental para que se afastasse as suspeitas, levantadas pelos próprios policiais, de que o embaixador havia se suicidado. O evento, em 81, marcou apenas o início de uma longa e para a família dolorosa jornada. Pois o inquérito só seria concluído anos mais tarde, e novamente por pressão do Ministério Público, especificamente pela ação da promotora Thelma Diwane, que, em 1984, determinou a autuação do processo e recomendou a realização de novas apurações. Em novembro de 1985, passados mais de 6 anos do crime, o caso foi então arquivado. O promotor Thelma Dewane, em verdadeiro tom de lamento, escreveu em seu parecer final que, a despeito de seus esforços, cito, defrontamo-nos com um caso de homicídio silenciado na impunidade, como tantos outros. O veredito inconclusivo representava um avanço no caso. Jobim havia sido assassinado, e isso, agora, era um fato reconhecido pelo Estado brasileiro. Contudo, o inquérito deixava de fora o essencial, as causas, as circunstâncias e, principalmente, os autores do crime. Jobim era um homem pacato, sem inimigos ou contendas públicas. Até onde se sabia, não estava envolvido em nada que pudesse justificar toda aquela trama conspiratória. Sim, uma trama conspiratória, pois é mais do que evidente, como o próprio delegado Rui Dourado confessou na cena do crime, que não se tratava de uma obra de criminosos comuns. Não se tratava de um crime comum. De fato, quem quer que tenha sequestrado o diplomata o fez por uma razão muito específica. Mais do que isso, o fez de uma forma muito específica. Havia uma estratégia. Desejavam um crime sem testemunhas, e por isso, por essa razão, conspiraram para impedir a família de procurá-lo. Conspiraram para impedir a família de falar. Conspiraram para impedir que o próprio Jobim, seu corpo, pudesse testemunhar.
E na época, o caso foi encerrado como suicídio, né? Mas a Lígia jamais se inconformou. Ela, inclusive, fez faculdade de Direito e durante 39 anos se dedicou a investigar o caso. E, em 1983, a promotora, então promotora Thelma Dewane, né, que hoje é uma desembargadora aposentada, ela foi designada para reabrir o caso, em 83, e solicitou novas investigações, dizendo que se baseava na, entre aspas, dubiedade do laudo que concluiu pelo suicídio. Então, o inquérito mudou a versão inicial, né, apurando que os fatores da morte, ela também escreveu, eram todos incompatíveis com a hipótese adotada pelos legistas oficiais. E foi arquivado como homicídio por autor desconhecido. A Lígia não se conformou. O Enio e eu éramos testemunhas de que nenhum suicida escolheria para se enforcar um arbusto incapaz de sustentar seu próprio corpo, né? E era evidente que ele havia sido colocado ali. Ou seja, como a peça Antígona, né? A Lígia sabia muito bem que nas ditaduras nada é como parece.
Havia uma estratégia. Isso nos coloca uma questão crucial. Quem estaria no comando dessa verdadeira operação pérfida? Quem teria o poder de não apenas ordenar o sequestro e a execução de um embaixador brasileiro, como de influenciar as autoridades policiais para que elas não apenas se recusassem a investigar o caso, como se colocassem ativamente como um obstáculo para a sua resolução? Quem teria poder para isso? Bem, tudo que temos até aqui são apenas os nomes dos policiais que participaram dessa campanha. Figuras que, provavelmente, não estavam na cadeia de comando da operação, mas que certamente tiveram um papel crucial nessa tática. Isso nos coloca uma nova questão. Haveria na biografia, no passado desses homens, algo que pudesse nos fornecer uma pista? Um norte? Descobriremos. Comecemos com o nome de Hélio Guaíba, o primeiro a chegar na casa do Jobim. O homem que coordenou todo o cerco à família do diplomata, que os impediu de agir, que os monitorou. Hélio Guaíba era o delegado da 9ª Delegacia de Polícia, uma das mais importantes da cidade do Rio de Janeiro. Mas o investigador também era um dos Homens de Ouro, um grupo de policiais que, nos anos 60, foram escalados pela cúpula de segurança pública para eliminar, cito uma publicação da época, os marginais da cidade, e fundaram a famigerada Escuderia Cook, considerada por muitos o primeiro grupo de extermínio do Estado, responsável por um sem número de execuções sumárias. A história de Guaíba, em particular o seu envolvimento com a Escuderia Cook, pode até nos soar interessante, mas a princípio, ela nos diz mais sobre a conjuntura da política de segurança fluminense, sobre a origem dos grupos de extermínio que aterrorizaram o Estado do que sobre o caso de José Jobim. Afinal, não há nada aqui, ao menos a princípio, que nos remeta ao sequestro e ao assassinato do diplomata. Até pelo fato de que o ato, o sequestro, a simulação de suicídio, fugia totalmente do padrão de ação da Scuderi, que sempre priorizou execuções sumárias e públicas, exibindo orgulhosamente os corpos de suas vítimas nos jornais da época. Contudo, saber sobre a origem de Guaíba reforça a ideia de que havia alguém ou algo poderoso por detrás de tudo aquilo. Mas só isso, essa reiterada constatação, já não nos basta mais. É preciso ir além. É preciso encontrar alguma conexão, por mais remota que seja, entre os atores dessa farsa e a história de Zé Jobim. O segundo nome é o do delegado Rui Dourado, que se envolvera no caso, de forma extraoficial, ainda no dia do desaparecimento do diplomata, e que por uma sequência de eventos suspeitos, se tornou o delegado oficialmente responsável pela investigação de seu homicídio. Um homicídio que até o fim de sua vida ele negou ter ocorrido. Rui Dourado se tornou muito conhecido nos anos 50 por ter participado das investigações do chamado Crime da Ladeira do Sacopã, um dos mais famosos da época. Contudo, ao longo dos anos 60 e 70, seu nome apareceu nos jornais relacionado a um sem número de casos no mínimo suspeitos. A execução de um detetive da Polícia Civil dentro da 27ª Delegacia de Polícia, o fuzilamento de um cadete da Polícia Militar e da mulher que o acompanhava nas imediações de sua delegacia, e um caso que chegou a ser chamado pela imprensa da época de o Herzog dos Pobres, o assassinato do servente de pedreiro Aécio da Silva Fonseca, na cela da 16ª Delegacia de Polícia. Aécio foi encontrado enforcado, pendurado a uma meia altura, suas pernas, como as de Herzog e Jobim, estavam dobradas de forma que o joelho quase tocava o solo. Na ocasião, Dourado se encarregou pessoalmente das investigações e afirmou aos jornais que não havia qualquer indício de que o servente havia sofrido tortura nas instalações da delegacia que ele próprio comandava. O delegado ainda aproveitou a atenção que a imprensa lhe concedia para difamar Aécio, dizendo que ele era, cito, um anormal, tinha por costume espancar a própria filha. O escândalo foi tamanho que o próprio presidente João Figueiredo ordenou que o caso fosse investigado de forma independente e punido de maneira exemplar. 7 policiais da 16ª Delegacia de Polícia acabaram sendo condenados pelo assassinato do servente. Dourado, que os comandava diretamente, acabou sendo inocentado, mas o episódio foi determinante para sua transferência da Delegacia da Barra da Tijuca. As comparações com o caso de Zé Jobim, ocorrido poucos meses antes, são mais do que evidentes. A simulação tosca de suicídio, a tentativa de desacreditar a vítima diante da opinião pública, tudo se repetia. Contudo, ouvinte, esse tipo de encenação é um padrão comum da ditadura militar. Uma tática, uma estratégia para despistar, para ocultar a verdadeira natureza de seus crimes. Aconteceu com Aécio, aconteceu com Herzog, aconteceu com Jobim, mas também aconteceu e segue acontecendo no tempo presente com inúmeros outros. Estamos diante da estrutura do próprio regime. Dito de outra forma, não há aqui, nesse evento isolado, nada que nos ajude a elucidar o assassinato de Jobim. Apenas uma triste constatação sobre o modus operandi das forças que compunham a máquina de terror da ditadura militar. Para avançarmos em nossa investigação, seria necessário um evento, um acontecimento na biografia de Dourado que o conectasse diretamente com algo ou alguém que tivesse alguma relação com o embaixador, que pudesse ter algum interesse em sua morte. E esse elemento, essa conexão, viria de forma insuspeita. No ano de 1995, o diplomata Manuel Pio Correia, em seu livro de memórias, revelou sem nenhum pudor a existência de uma rede de espionagem internacional articulada pelo Itamaraty. Uma rede que tinha entre os seus principais agentes o próprio delegado Rui Dourado. Temos, enfim, a capacidade de formular uma pergunta concreta. Existiria alguma relação entre essa rede de espionagem comandada pelo próprio Itamaraty e o assassinato do embaixador José Jobim?
É uma homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips, mas também é uma homenagem a Beatriz de Almeida Matos e Alessandra Sampaio.